o livro lançado pela Febraban, com uma campanha, inclusive, para tentar explicar a composição dos juros do mercado, por que os juros são tão altos no Brasil, como é que esse mercado de crédito dá para baixar juros. A Febraban diz que dá. Está ali um mecanismo para redução do spread, que no Brasil é muito elevado, acima da média mundial. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Rujitsky, que é do Departamento de Economia da FEA, não é? A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Para a gente entender direitinho, o que é que a Febraban... Nos surpreende, claro, que a própria Febraban, então, queira estimular a concorrência nesse setor de crédito. A gente sabe que é um setor... dominado pelos grandes bancos no Brasil. Agora que começam a aparecer alternativas, bancos médios, outras modalidades de crédito. Mas, enfim, esses bancos dominam este mercado. Para começar, o senhor vê com bons olhos essa campanha e essa iniciativa da própria Febraban em estimular a concorrência desse mercado para tentar baixar esse juro?
Olha, Roxane, eu acho que a gente está vivendo uma fase tão difícil no Brasil de intolerância e de recrudescimento da violência que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que todos os setores, todas as pessoas são mais do que bem-vindas para manifestarem seus pontos de vista. Se a Febraban vem a público com um documento desse tipo, a gente tem que recebê-lo de braços abertos para aceitar o debate que eles estão propondo, assim como quaisquer outros grupos poderiam fazer a mesma coisa. Porém, acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que simplesmente é uma contribuição neutra para o debate, né? O que parece ter sido uma estratégia política muito interessante, curiosa, da Febraban, representada por esse documento, por esse livro que eles lançaram, é uma tentativa de defender os seus interesses como se fossem medidas para baixar os juros, né? Então, eles, num contexto específico, note, acho que a questão interessante é pensar o seguinte: a gente está vivendo um contexto específico nos últimos anos, raro no Brasil, em que a taxa básica de juros, a taxa de juros definida pela política monetária, pelo Banco Central, está num patamar relativamente baixo, próximo, comparado com o nível histórico, né? Já a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, caiu para 6,5%, que é muito abaixo da média histórica e é mais próximo do patamar de vários outros países. Nesse momento em que a taxa definida pelo Banco Central cai, de alguma forma fica mais evidente o quanto a responsabilidade dos juros elevadíssimos, dos juros escorchantes, pagos pelos tomadores de crédito na ponta, pessoas físicas e pessoas jurídicas que vão aos bancos pegar dinheiro emprestado, é responsabilidade do spread. Quando a taxa da política monetária está muito alta, a taxa Selic está muito alta, de alguma forma a responsabilidade pelos juros altos pode ser atribuído ao próprio Banco Central. Quando os juros caem e as taxas permanecem altas, as taxas cobradas aos tomadores, fica mais evidente a responsabilidade dos bancos e do spread. Então, no momento desse, em que a posição deles poderia ficar vulnerável, eles vêm com um documento falando queremos baixar os juros, mas para tanto listam uma série de medidas que são, no fundo, as suas pautas setoriais, os interesses...
De sempre, né? Aquelas pautas de sempre.
Sim, os interesses específicos do setor, que é importante dizer... Não garantem que se forem atendidos, os juros cairão. A questão da concorrência que você colocou é muito importante. Por quê? Porque na minha leitura do livro que eles lançaram, o argumento deles é o seguinte: olha, muita gente acha que os juros é alto porque há pouca concorrência no mercado bancário brasileiro, porque os cinco maiores bancos dominam a maior parte do crédito no Brasil e, portanto, eles conseguem cobrar spreads, ou seja, a diferença entre os juros de captação e os juros do empréstimo, eles conseguem cobrar spreads muito elevados e por isso que os juros do Brasil é totalmente fora do patamar internacional. No livro, o que eles dizem? Eles dizem, olha, essa interpretação não parece ser verdadeira. Eles tentam sugerir, e daí tem toda uma discussão de dados interessante que poderia ser feita, eles tentam sugerir que, sim, o spread no Brasil é bem maior do que o padrão internacional, mas tanto a concentração do setor bancário quanto a lucratividade do setor bancário estão em níveis intermediários na comparação com outros países. Esse é o argumento dele. Se nem a lucratividade nem a concentração são fora de padrão, mas o spread é fora de padrão, não seria, no argumento deles, responsabilidade da concentração o spread muito alto, e seria culpa, como eles costumam argumentar já há muitos anos, desde que esse debate se tornou politicamente sensível, a culpa do spread seria da tributação, das regulamentações do governo, da inadimplência muito elevada e assim por diante. O que chama atenção, Roxane, é que, em primeiro lugar, acho que a gente tem que... todos os estudos empíricos com dados econômicos têm que ser lidos com muita cautela, porque os dados podem revelar coisas muito ambíguas, os dados podem ser construídos de formas muito diferentes, chegando a resultados muito complicados. A aparente objetividade mostrada pelos dados se revela, para quem conhece essas pesquisas com proximidade, menos objetiva do que gostaríamos, né? Mas mesmo se a gente levar os dados, levar a sério os dados que eles nos oferecem no livro, seria possível fazer uma leitura diferente que eles fazem. Eles dizem que, como eu disse, que a concentração bancária no Brasil não só é grande, como cresceu nos últimos anos, mas ela está em patamares intermediários comparados com o resto do mundo, assim como a lucratividade. Se a gente olhar os dados que eles usam para embasar esse argumento, por exemplo, na página 47 do livro que eles lançaram, você vê o seguinte, que você tem uma amostra reduzida de países, então seria mais interessante a gente ter uma amostra maior de países para fazer essa comparação, mas mesmo na amostra de países que eles nos mostraram, o Brasil só tem uma lucratividade dos bancos, o dado é a média do retorno sobre o patrimônio líquido dos 5 maiores bancos, entre 2012 e 2016, a lucratividade dos bancos no Brasil só é menor do que a do Chile, e é maior do que a África do Sul, Colômbia, Turquia, México, Austrália, Rússia, Índia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Reino Unido e Alemanha. Ou seja, todos os países que eles mostram, com exceção apenas do Chile, têm bancos com lucratividade menor do que a brasileira. Assim como a questão da concentração também mostra um cenário parecido. Eles falam, se você pegar quanto do total de ativos do sistema bancário, todos os créditos concedidos e assim por diante, é detido pelos 5 maiores bancos no Brasil, o caso do Brasil também destoa, é uma concentração maior do que Colômbia, Turquia, Rússia, Índia, para ficar entre os países emergentes, mas também que os países desenvolvidos, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha e Reino Unido. Ou seja, parece que tem um problema de concorrência e que a tentativa deles de relegar um segundo plano a questão da concorrência para focar em outros aspectos não parece bem sucedida, mesmo se pegarmos os dados que eles mesmos estão oferecendo no livro.
Ou seja, os próprios dados mostram, vamos tentar resumir aqui o que a gente está falando para o ouvinte, quer dizer, os próprios dados mostram que sim, eles estão com a concorrência livre, sim, eles estão tendo lucros, mesmo que a gente diga aqui, né, mesmo que faça a comparação com outros países, ou seja, não é por aí. A discussão que é aquilo que o senhor disse, vamos tomar cuidado de ver que a medida é interessante, mas não é neutra, tem um viés de interesse, sim, né, da Federação Brasileira dos Bancos. Bom, agora o senhor tocou num ponto fundamental. Sim. Eu ia dizer que o senhor tocou num ponto fundamental no meio da sua explanação, que é o seguinte, mesmo que todas essas medidas, todas essas sugestões fossem seguidas, então que cá ou acolá se baixasse um pouco a margem de lucro, né, que se abrisse um pouco mais, se liberasse um pouco mais a concorrência, vamos considerar tudo isso positivo, que o cadastro positivo, que é uma outra sugestão do livro, que eu gostaria de ouvir o seu comentário, fosse aprovado, é projeto de lei que está no Congresso, eles dizem que em outros países isso deu resultado, baixou até 40%, né, o spread bancário em outros países, enfim, mesmo que tudo isso fosse feito, Será que ainda assim os juros cairiam? Porque a gente vê a Selic caindo, ela foi de um patamar de 14 para 6,5 e a gente não viu o mesmo reflexo na queda dos juros. É uma taxa média, mas... Né? Então tem um passo, tem uma ponte aí que tem que atravessar, né, professor? Que ponte é essa? Eu não sei.
Não tem dúvida nenhuma, Roxane. Olha, deixa eu te trazer mais alguns elementos para a gente pensar junto sobre essas questões. Esse ponto que você trouxe por último, a queda da Selic não se refletiu na queda dos juros, é um outro ponto em que a questão dos dados vem à tona para a gente tomar cuidado. Eles dizem, no relatório, no livro que lançaram, que entre 2016 e 2018 a Selic caiu 7,75 pontos percentuais, né, de 14, 25 para 6,5, e que a média a taxa média de juros para pessoas físicas teria caído 21 pontos percentuais, enquanto para as pessoas jurídicas 9 pontos percentuais. Ou seja, a Selic 7, os juros para as pessoas jurídicas 9, os juros para as pessoas físicas 20, como se tivesse caído mais do que a Selic, ainda que se mantendo em patamares super elevados. Um estudo do Banco Central recente, Roxane, mostra um caso diferente. O estudo do Banco Central está justamente focado nesse ponto, chama efeito de mudanças da taxa Selic nas taxas de juros das operações de crédito. Olham para algumas modalidades específicas de crédito específico, como o crédito consignado e o cheque especial, e mostram que enquanto a Selic caiu, aqui os dados do Banco Central é de outubro de 2016 a dezembro de 2017, enquanto a Selic caiu 7 pontos percentuais, e que no argumento do Banco Central os 7 pontos percentuais integrais poderiam ter sido repassados para os tomadores de crédito consignado como redução de juros, e nos dados dele, então, eles sugeriam que o crédito consignado poderia ter caído de 29,6% para 22,6%, o crédito caiu só de 29% para 26%, ou seja, a Selic caiu 7 pontos, segundo o Banco Central, e o crédito consignado caiu só 3,6 pontos, metade do que poderia ter caído nesse período específico. O caso do cheque especial tem uma queda um pouquinho maior, de 5 pontos, mas ainda assim menor do que a queda da Selic e mantendo os juros naquele patamar que a gente sabe totalmente incompreensível de mais de 300%. Então, de fato, as quedas da taxa Selic não têm sido repassadas, pelo menos segundo os dados do Banco Central e ao contrário do que sugere o livro, para os tomadores. Eu acho, Roxane, a meu ver, isso mereceria estudos mais aprofundados, a meu ver, a gente só tem garantia que medidas que desonerem de alguma forma o setor financeiro, medidas que mudem de alguma forma o funcionamento do setor bancário, só vão se refletir em juros menores se de fato houver concorrência efetiva entre os bancos. Se de fato um banco que resolva não baixar os juros, perca mercado para o outro que tente baixar os juros. Portanto, a questão da concorrência parece, sim, muito decisiva. A gente teve um exemplo recente, que talvez seja ilustrativo recordar, que tem um certo paralelo, que é a questão das desonerações da folha de pagamento, que foram promovidas ali no começo na verdade, no meados do primeiro governo Dilma Rousseff. Né? Hoje em dia, a maior parte dos analistas, e a maior parte, inclusive, dos políticos de diferentes lugares do espectro, tem se manifestado contrariamente a essa política que foi adotada lá atrás. Né? A desoneração da folha de pagamento de empresas de vários setores, que foi promovida então a partir de 2012, era uma medida que tinha o objetivo de permitir uma maior contratação de pessoas, porque tornava a contratação mais barata e, portanto, estimularia as empresas a manter o emprego, reduzindo os custos de contratação. O que se viu, Roxane, naquele cenário específico, e com vários setores que não sofrem concorrência muito significativa, que são também bastante consultados, o que se viu é que a maior parte da desoneração, da redução de custo que esses setores tiveram com a medida adotada, foi repassada para maiores margens de lucro. Então, por que que isso não vai acontecer exatamente a mesma coisa se essas medidas que a FEBRABAN está defendendo forem adotadas? Entre várias outras medidas, você mencionou o cadastro positivo, mas eu gostaria de chamar a atenção para outras medidas de cunho tributário. Eles estão pedindo desonerações, estão defendendo desonerações de vários impostos, né? A redução do imposto de renda pago sobre os bancos, eliminação completa da IOF sobre operações de crédito. Várias medidas dessas estão entre as medidas propostas desse livro. Quem garante que, se esse governo de fato adotar essas medidas, eles não vão simplesmente aumentar as suas margens de lucro em vez de repassar a redução de custos para os tomadores?
Essa é a questão central.
A gente não pode depender da boa vontade das instituições. A gente precisa ter regras que garantam que os interesses mais gerais vão ser seguidos. E essas regras, a meu ver, passam essencialmente pela questão da concorrência no setor bancário, do fato de que se um ou outro dos bancos, uma ou outra das instituições, não repassar ao tomador uma redução dos juros, não conseguir oferecer condições mais vantajosas às pessoas, ele sofrerá a concorrência de outros bancos.
Fica difícil.
É esse mecanismo que a gente tem, de alguma forma, para garantir que eles reduzam os custos. E os próprios, como a gente falou, os próprios dados que eles mostram no livro sugerem que a questão da concorrência, a despeito do que eles argumentam, parece ser, sim, central para explicar esse nosso patamar totalmente fora dos padrões internacionais, do spread e das taxas de juros cobradas aos tomadores.
Professor, posso fazer uma última pergunta? Só tenho que responder em um minuto, que a gente está com o tempo estourado. Tem alguém disposto a baixar sua margem de lucro para emprestar dinheiro a juros mais baixos no Brasil? É disso que se trata, porque isso pode estimular, mas tem vários contrapontos. Quer dizer, é bom fazermos isso para que vocês façam aquilo, por exemplo, o governo desonerar, né, impostos. Não é o discurso desse novo governo, que começa em janeiro, ao contrário. Enfim, então tem ou individualmente ou em bloco, um bloco que consiga fazer alguma frente Nesse mercado de crédito. Tem alguém disposto a baixar margem de lucro para emprestar no Brasil? Emprestar dinheiro?
Rocane, a questão decisiva, a meu ver, é que a gente não pode depender da disposição das pessoas. Se a gente está pensando num setor tão importante como o setor financeiro, a gente tem que criar regras e instituições que garantam que essas instituições estejam agindo de uma forma sustentável, de uma forma equilibrada, mas atendendo da melhor forma possível aos interesses das grandes maiorias.
Mas o senhor está falando projeto no Congresso, é isso? Legislativo?
Tem que garantir mais concorrência, acho que várias medidas que eles estão trazendo podem ser levadas a discussões importantes, mas basicamente a gente precisa criar regras, pode ser por projetos no Congresso, pode ser através do uso dos bancos públicos, pode ser do reforço de algumas políticas do setor de defesa da concorrência, como por exemplo o CAD, mas a gente precisa garantir mais concorrência nesse setor para que de fato os juros caiam e as margens sejam pressionadas para baixo, margens de lucro sejam pressionadas para baixo pela própria concorrência. O Brasil é uma sociedade, você sabe muito bem, extremamente desigual. Para mim é muito difícil acreditar que uma parte dessa desigualdade não é explicada pelo funcionamento do nosso sistema financeiro e pelos juros muito elevados. Agora, isso não é culpa dos bancos, no sentido de que eles estão fazendo isso em benefício próprio e contra a grande maioria da população. Isso é culpa das instituições que permitem que eles ajam dessa forma. E as instituições estão referindo especificamente a essa concentração excessiva do setor bancário, que precisa ser discutida e eventualmente mudada.
Vamos ver como aqui é feito, essa campanha pode surtir em discussões, né? E depois, quem sabe, em ações, né? Vamos acompanhar. Professor Fernando Ruzicki, do Departamento de Economia da FEA, contribuindo mais uma vez aqui para o Jornal. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado a você, Roxane. É um prazer sempre falar contigo, com seus ouvintes.
Bom dia.